Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando Chicago, que depois de três pregões seguidos aí de pressão, de queda nas cotações, esboçou uma reaçãozinha hoje. Será que é uma reação consistente? Será que veio para ficar? Ou apenas alguns fatores pontuais justificaram aí essa modificação? Perguntas para Eduardo Vanin, lá da Agroinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que que justifica essa alta em Chicago hoje, Eduardo?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Essa alta hoje para a Bolsa de Chicago na soja, ela vem por conta do relatório de vendas em baques semanais nos Estados Unidos, tanto para a soja quanto para o milho. Surpreendeu para cima, para melhor.
O que aconteceu? É já essa compra chinesa sendo identificada ou apareceram números que o mercado não estava esperando, Eduardo?
Bom, já aparece um pouco da demanda da China na semana passada, porém, por lei, nos Estados Unidos, vendas diárias acima de 100 mil toneladas de um único exportador, ela tem que ser reportada no mesmo dia. Então, essa é uma lei americana. E na semana passada não houve qualquer reporte de grandes vendas. Só houve na sexta-feira. Porém, na sexta-feira deve aparecer no relatório de quinta que vem. Então, de certa forma, nós temos uma surpresa no mercado de que na semana passada nós tivemos um bom volume negociado e o que não era esperado. Então, hoje as vendas semanais vieram bem acima do esperado. Então, trouxeram essa surpresa para o mercado. A China, claro, foi um dos grandes compradores. China e destinos desconhecidos com 1 milhão de toneladas. Então, destino desconhecido é uma modalidade que a China utiliza bastante na sua comercialização.
Muito bem. Só para justificar, os números de vendas semanais ficaram aí na casa de 1.728.000 toneladas. A expectativa do mercado variava de 700 mil a 1 milhão e 100 mil toneladas. É isso, Eduardo? 600 mil toneladas acima do que se previa.
Exatamente.
Muito bem. Agora, é um comportamento que a gente pode adotar como tendência ou sustenta uma continuidade desse movimento de alta, Eduardo?
Olha, essa é uma boa pergunta e ela depende de dois pontos principais. Hoje, o total da exportação, nesse momento, a gente já tem 2 semanas nessa nova temporada 19-20. Então, as 2 primeiras semanas mostram um total comprometido na exportação americana de 10 milhões de toneladas. Então, esse volume, parte dele já foi embarcado, parte dele está vendido já, mas ainda não foi embarcado. Esse volume ele é muito baixo. É um dos mais baixos no início de temporada em pelo menos 15 anos. O ano passado, que foi uma temporada devagar, porque já estávamos na guerra comercial e a China já não estava mais comprando os Estados Unidos, então no ano passado mesmo, sendo uma temporada devagar, esse número nessa mesma época era 8 milhões de toneladas maior. Então, nesse momento, realmente, a demanda, o programa de exportação americano, ele começou muito devagar. E a melhora desse número, dessa estatística, o que daí poderia garantir uma continuidade das altas aí em Chicago, depende de dois pontos. Em primeiro lugar, claro, a resolução entre Estados Unidos e China, temos aí um encontro agora em outubro, não acredito que teremos uma resolução total, mas se for parcial e tiver uma trégua nas tarifas, ou seja, os dois países concordarem em não elevarem ou não criarem novas tarifas, é um cenário positivo se também a China trazer mais cotas de importação. Então, se ela liberar mais cotas de importação sem a incidência da tarifa de 25%. O que ela fez lá em agosto desse ano, logo após aí, o encontro do G20 entre Estados Unidos e China, né, portas fechadas. Então, a gente teve essa isenção. Então, a China poderia trazer novas cotas, isentando empresas chinesas, talvez trazendo mais 3, mais 5 milhões de toneladas. Então, esse seria um ponto positivo. E o outro ponto seria a China ter, os Estados Unidos manter sua competitividade. Então, daí vai depender não só dos Estados Unidos, mas vai depender também do preço da soja dos outros exportadores, claro, a exemplo do Brasil. Então tem esses dois pontos para manter essa alta em Chicago. A resolução entre Estados Unidos e China e mais cotas de importação pela da China sem tarifa e a competitividade da soja americana.
Agora, como é que a gente entende, então, esse comportamento da demanda chinesa? Ela pode voltar a comprar, ela tem que voltar a comprar, mas se não tiver acordo, Eduardo, o que acontece?
Bom, se em outubro, como a gente já viu outras vezes, os dois países se encontram, mas nada de bom acontece, ou mesmo as negociações, vamos dizer assim, explodem, quer dizer, elas não chegam a lugar nenhum, como a gente já viu várias vezes durante essa guerra comercial, então é claro, a China, como está pouco coberta para sua demanda de novembro para frente, ela teria que voltar imediatamente a comprar soja aqui no Brasil, dado que ela tem pouca soja comprada para carregar nesse curto espaço de tempo. Então, a China, os compradores na China estão muito cautelosos em comprar mais soja aqui no Brasil ou mesmo na América do Sul, aguardando, então, esse encontro que poderia liberar mais cotas de importação para empresas chinesas. Se isso acontecer, realmente, a demanda deve se deslocar, como já está acontecendo, aqui da América do Sul para os Estados Unidos. Agora, se nada acontecer, também temos essa chance, então não temos mais cotas liberadas e a China, né, compradores chineses, pediam que novamente vir para o Brasil para comprar soja bem na nossa entre-safra para cobrir essa ponte até final de janeiro do ano que vem.
Mas você frisou bem aí que a China já não teria soja suficiente para atender o mercado a partir de novembro. Precisaria abastecer o mercado a partir de novembro. Isso significa que o tempo que ela tem para tomar essa decisão também é curto, né, Eduardo?
Sim, a gente vai conhecer agora no início de outubro. Então a China ainda precisaria, se nada acontecer, nada em termos de entendimento dos Estados Unidos e China, então a China teria que voltar para cobrir a sua demanda aqui na América do Sul para cobrir sua demanda de novembro para frente. A China está o outubro praticamente coberto da sua necessidade de esmagamento, o novembro está mais ou menos 30% coberto e dezembro e janeiro muito pouco coberto. Então, teria que comprar aí em torno de umas 15 milhões de toneladas até o final de janeiro, a mais do que hoje ela tem já comprado.
Muito bem, mas o Brasil não tem esse volume para oferecer, e daí? Eles vão ser obrigados a comprar dos Estados Unidos? Ou o Brasil tem esse volume e a gente não está fazendo as contas direito, Eduardo?
Não, o Brasil não tem esse volume, mas a gente tem a Argentina, tem o Uruguai, tem o Canadá também, e é claro, também tem os Estados Unidos. Então, mas, lembrando que também a China pode não importar a soja em grão, mas pode importar o farelo. Abriu aí a autorização para a Argentina exportar farelo para a China, se bem que a gente não sabe quando que isso realmente vai acontecer, tem que dar preço, né? Então, farelo esmagado na Argentina, embarcado lá para a China, tem que ser mais barato do que o farelo negociado ou disponível lá na China mesmo. Então, mas a China tem algumas alternativas. Caso não se chegue em nenhum acordo com os Estados Unidos e nenhuma nova cota sem tarifa seja liberada para as empresas chinesas, teria que se virar com a soja remanescente aqui no Brasil, Argentina, Uruguai e também com farelos vegetais que ela poderia estar comprando não só daqui da Argentina, mas também da Rússia, liberou-se um pouco mais, da Índia. Então ela teria que se virar com o que ela tem aí no mercado.
Tomando esse cenário como um cenário que venha a se concretizar, a gente teria de novo um descolamento dos preços da soja brasileira em relação ao mercado internacional?
Ah, com certeza. O que a gente chama de prêmio, né? Então, um prêmio aqui para novembro, claro, poderia ter uma alta aí. Se nenhum acordo for, né, nenhuma cota for liberada, então nós teríamos uma nova alta do prêmio em novembro? Eu acredito que sim.
Podendo refletir para a safra nova também ou não, Eduardo? São coisas distintas.
São duas coisas distintas. A safra nova brasileira, o produtor já é vendedor, aproveitando esse câmbio. Então, o câmbio está fazendo o papel do prêmio. Então, o câmbio aí, o spot já acima dos 4,15 novamente, lá para frente já perto dos 4,20. Então, isso tem incentivado o produtor brasileiro a fixar soja. Em reais por soja, está dando uma boa margem. Então, isso impede de certa forma, uma reação maior do prêmio para a safra nova. Então, enquanto tiver esse volume sendo fixado pelo Brasil, em função de um câmbio atrativo, a safra nova ela tem um limite de alta aí para o prêmio. Lá no ano que vem, se a China, então, tiver um pouco mais de demanda e não poder contar com os Estados Unidos, aí sim a gente pode ver um descolamento, talvez mais prematuro, da soja brasileira em relação a Chicago, que seria, claro, o prêmio um pouco mais elevado. Mas ainda é cedo para dizer se a safra nova teria uma alta.
Possibilidade de alta dos prêmios, então, mais para a safra velha, pelo menos nesse primeiro momento, caso não haja um acordo com os Estados Unidos. Mas, voltando a essa questão aí do dólar que você citou, hoje é R$ 4,15, valendo mais que R$ 4,15 aí. Foi oportunidade de venda, Eduardo?
Bom, essa é uma questão complexa, né, de responder, muito mais do que responder sobre a movimentação do prêmio ou mesmo de Chicago nesse momento. A questão do câmbio, é claro, ela passa por alguns pontos muito importantes, não só internos no Brasil, mas agora muito mais externos. O Brasil, de certa forma, ficou menos atrativo quando a gente analisa uma aplicação em renda fixa. No Brasil, aqui cortamos a Selic em 0,5%, isso acaba refletindo sobre toda a curva de juros no Brasil, e também papéis que estão atrelados a uma Selic. Então, e nos Estados Unidos nós tivemos um corte, porém nós tivemos um comunicado que mostra que a curva, os juros nos Estados Unidos pode ter menos cortes para frente. Então, o Banco Central americano continua muito diferente a sua visão em relação aos demais bancos centrais. Não estou falando só o Brasil, mas todos os outros bancos centrais que hoje têm uma economia global muito menos aquecida e, por isso, tendo que colocar mais estímulos monetários em ação, enquanto que o Banco Central americano vem mostrando exatamente o oposto. Tanto é que estão sendo muito criticados até pelo presidente americano Donald Trump. Então, nesse sentido, o Banco Central americano é o único que mostra uma confiança na economia, enquanto que os demais bancos centrais mostram já uma cautela muito maior. Então, essa grande diferença ela tende a valorizar o dólar no mercado externo e aí aqui no Brasil também.
Quer dizer, o dólar continuando como um fator positivo para as exportações? Você acredita nisso?
Ah, sim. Se continuar subindo, claro, deve ajudar bastante aí o produtor a ter bons preços, pelo menos em reais. Em dólar por saca é outra história, está bem longe ainda de estar bom.
Uhum. Agora, essa movimentação de hoje incentivou a comercialização? Teve vendas? O que você apurou aí do mercado, nos portos ou no mercado interno, Eduardo?
Uma boa movimentação. O produtor realmente aproveitou esses preços, principalmente o câmbio. No melhor momento do mercado, nós tivemos aí tivemos sustentação de Chicago, alta do câmbio. Não é uma combinação muito comum, né? Alta do câmbio e uma alta de Chicago também. E uma certa sustentação no prêmio para a safra nova, então não caiu o prêmio. Então, realmente, aí o chinês mostrou um pouco mais de vontade de comprar soja brasileira nos níveis atuais, dada sua boa margem, quando a gente analisa o custo da matéria-prima importada do Brasil para a safra nova. Claro, aí o prêmio baixo acaba fazendo, então, tendo esse resultado de uma margem boa lá na China. Então, o chinês mostrou mais apetite pela soja brasileira safra nova. Então, essa combinação de sustentação no prêmio, alta de Chicago e alta do câmbio, então nós vimos a safra hoje trocar de mãos.
Legal. Muito bem. Eduardo Vanin, obrigado, viu, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Eduardo.
Obrigado, um abraço a todos e boa semana.
Valeu, um abraço. Tá aí, Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, conversando com a gente, analisando o mercado, mostrando que hoje foi um dia positivo para Chicago, reflexo positivo para as vendas da safra nova aqui no Brasil também, já que além da alta em Chicago, a gente teve também uma melhora dos prêmios, aliás, do dólar, e pelo menos, no mínimo, uma manutenção dos prêmios. Isso acabou estimulando aí maior participação das vendas internas para a safra nova. Agora, no mercado internacional, o movimento ele aparentemente foi pontual diante do relatório que mostrou vendas acima do esperado aí, pelo mercado. 1 milhão e 700 mil toneladas, o mercado acreditava que tivessem números de no máximo 1 milhão e 100 mil toneladas. Isso acabou estimulando um movimento de alta, não foi nada muito significativo, não, mas, enfim, depois de três sessões seguidas aí de queda, a gente acabou vendo aí o mercado reagindo um pouquinho lá em Chicago. Agora, a demanda chinesa continua aí devagar, segundo o Vanin, à espera de uma decisão se vai haver acordo ou não entre China e Estados Unidos. Se houver acordo, demanda focada nos Estados Unidos. Se não houver acordo, China vai ter que procurar soja em outros locais, inclusive Brasil, para tentar aí, dar conta de abastecer o seu mercado. De acordo com o levantamento do Eduardo Vanin, para novembro ela estaria apenas com 30% da soja necessária para esmagamento comprada. Precisaria, portanto, comprar ainda os demais 70%, além de se posicionar para dezembro e também janeiro. Isso significa uma compra total, uma necessidade total aí da China de cerca de 15 milhões de toneladas. Portanto, a China está devagar nas compras, mas vai precisar comprar. É essa a conclusão que a gente chega aqui nessa conversa com o Eduardo Vanin. E isso, se não houver acordo com os Estados Unidos, isso fatalmente vai refletir nos prêmios, principalmente da safra velha aqui no Brasil, a partir de outubro, que é quando a China voltaria às compras para tentar se abastecer aí para o final do ano. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela o novembro fechando a 8 dólares e 93 centes por bushel, 4,25 de alta, janeiro 9 dólares e 6 centes por bushel, 3,75 de elevação, o março 9 dólares e 18 centes por bushel, 3 de alta, e o maio 9 dólares e 28 centes por bushel, 2,5 de elevação. Para o milho, um dia positivo com 1,5 de alta nos três primeiros vencimentos, dezembro fechando a 3,72, março 3,84, maio 3,91. O julho ganhou um pontinho a mais em relação ao fechamento de ontem, fechando aí a 3 dólares e 97 centes por bushel. E para finalizar, o trigo, dezembro, 4 dólares e 88 centes por bushel, 1,5 de baixa, março, 4,94, 1,5 de baixa, maio, 4,98, 1,25 de queda, e o julho, 5 dólares e 2 centes por bushel, 1,5 de baixa também. São números aí do mercado, mercado fechado lá na Bolsa de Chicago, as informações para que você possa aí se planejar e entender as movimentações e, claro, se preparar aí para as próximas comercializações. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.